Bom, a Sofia levanta a questão de ouvir o público. Isso, ponto de vista democrático, seria o ideal. Agora, às vezes o público tem também uma postura exatamente favorável a tudo isso, né? Se hoje fosse feito um plebiscito para saber se a gente instauraria pena de morte no Brasil, eu tenho dúvida se isso não seria aprovado se você for ouvir o público. Isso não quer dizer que a gente tem que tomar uma atitude elitista, mas às vezes você fala, bom, vamos ouvir um público conservador, porque o diretor da televisão, ele quer chamar audiência, então é um pouco estilo de TVs assim que apelam para quanto mais baixo, melhor, né? Quanto mais baixo o nível, melhor. E a gente sabe que há televisões aí que fazem isso. Não sei, na verdade, se simplesmente tem que chamar o público ou se, ao contrário, multiplicar os programas que façam o público, ou tente fazer o público pensar diferente, ou seja, interferir na maneira de a população pensar, porque há uma grande dose, não só de conservadorismo, mas também de intolerância no público, né? Eles estão carregados disso, isso, e os discursos da rede, eles não estão aí falando na terra de ninguém, para ninguém, elas estão falando exatamente porque existe isto é dentro da sociedade, ou seja, talvez fosse melhor intervir no público, tentando dar programas que joguem um pouco com essa questão da promoção da dúvida, né? Do que simplesmente ouvir o público, porque você pode ter surpresas na hora de ouvir o público, né? Agora, aqui em relação ao Tiago, ainda sobre a questão da sua primeira fala, né? Sobre aquela questão da separação entre o mistério, né, que foi a origem antiga da religião, e a intermediação aí do conceito, ou as questões do conteúdo. A gente vê que a grande expansão das igrejas, especialmente evangélicas no Brasil, elas se dão através não desse mistério, né? Talvez se dê mais pelo lado, ao contrário, mais material da história, né? Você paga, você dá o dinheiro, você, segundo eles, vai construir ali uma nova capela, sei lá o quê, né? E é uma cobrança relativamente vigorosa, né? Você tem que dar muito dinheiro, e aí é o. E é isso construiu esse império que está aí espalhado em toda parte dessas igrejas. Então, o que significa? Será que o fiel ele não aposta mais no mistério? Será que ele perdeu essa história da transcendência? Será que isso já não é mais tão importante? O importante é você ver no momento da tua doação, exatamente o reconhecimento. Até que ponto isto não desfez um pouco digamos, a história original, né, do pensamento religioso?
Bom, boa pergunta, Ciro. Eu queria trazer assim talvez um debate bem polêmico nisso, que é o seguinte. Eu acho que o mistério continua sendo mistério, né? Vai depender muito do modo como nós. Eu sempre digo que nós não comunicamos o mistério enquanto líderes religiosos, enquanto pessoas que atuam nas rádios, nas TVs, na internet. Nós aproximamos a pessoa do mistério. É o mistério que se comunica numa experiência cristã dentro daquilo que a teologia compreende, né? Agora, eu acho que, e estou falando isso por mim, também a partir da academia, às vezes dentro da academia a gente tem muito preconceito, estou falando por mim, herdado, esse preconceito muitas vezes herdado do modo como nós aprendemos os conceitos na nossa tradição ocidental, no olhar que nós fazemos do papel das religiões, tanto evangélicas como também comunidades católicas ou de outras religiões, na periferia. Para aquela pessoa que vai num culto, me chama muita atenção dessas igrejas que têm cultos de massa, né, com milhares de pessoas. Então, o pastor, poderia ser o padre também, como acontece, ele está numa pregação e, em um determinado momento, ele tem como se fosse uma experiência de êxtase ou de comunicação direta com o divino, no qual uma pessoa supostamente está sendo curada. Eu fico imaginando aquela pessoa no meio daquela multidão, 20, 30 mil pessoas, e o pastor chama ela pelo nome. Quer dizer, no dia a dia ela não tem nome, ela tem um número, ela tem um cartão do sistema de metrô, ela vai ter um nome, ela vai para o meio do público. E o pastor, o padre, seja lá quem for, vai dar um microfone para ela poder falar o nome dela. Aquilo para ela é uma experiência que talvez a nossa teologia, marcada pelos conceitos, não entende enquanto mistério. Mas aquilo para ela fez com que ela se reconhecesse dentro de um universo muito maior do que aquele que o trabalho, que a experiência, por exemplo, do sacrifício do dia a dia, não permitiram. É óbvio que por parte dos líderes religiosos, você tem aí um canal de manipulação enorme. Isso tanto para as igrejas evangélicas quanto dentro do próprio catolicismo, né? No qual, por exemplo, essa materialidade, o dinheiro, o dízimo, as ofertas, acabam se transformando em trampolins para a pessoa cada vez mais exercer o poder. Mas do ponto de vista daquela pessoa que vai, eu acho muito difícil nós, do ponto de vista da academia e do ponto de vista até mesmo dos líderes religiosos, distinguir que aquela pessoa teve ou não teve um mistério. Eu vou dar um exemplo bem concreto disso, Ciro. No Rio de Janeiro, nós tivemos na última eleição lá praticamente um antagonismo entre, no segundo turno, entre um candidato que representava todo um esforço da intelectualidade, né, um esforço, por exemplo, da pesquisa, da razão, dos debates, e do outro lado, um candidato que representava justamente esse boom, né, desse movimento evangélico, mas também dos movimentos de massa.
Uhum.
Né? E muitas vezes eu vejo isso, às vezes eu vejo pessoas que vão querer trabalhar na comunidade e vêm muitas vezes com o discurso científico, o método, etc, etc, etc. Não cola.
Sim.
Não cola, porque a pessoa vai olhar sempre aquela pessoa como um objeto de pesquisa. Vai querer fazer caber, por exemplo, a experiência ali nas hipóteses. Há algo muito além que nós ainda não conseguimos explicar. Com isso eu não estou desmerecendo o trabalho da academia de forma alguma, estou nela também. Mas que talvez a gente tenha que ter um pouquinho mais de sensibilidade, e é difícil, para aquilo que está acontecendo nesse universo, que não, nós ainda não conseguimos conceituar com a nossa razão, com o nosso método. E isso eu concordo com você, da margem, da brecha, para toda a usurpação do mistério pelo sentido material. Mas é claro que tem a ver com a política, tem a ver com o poder, né, e com o próprio interesse das instituições.
Quer falar?
Posso. Fala. Uma coisa, concordo muito com o Tiago e aproveito para nos lembrar, aqui é uma autocrítica à academia, começando comigo, a gente às vezes esquece muito que a nossa relação dentro de toda a racionalidade acadêmica, ela também é uma relação, muitas vezes, de transcendência com um saber que a gente não consegue apreender.
Concordo plenamente.
E que a nossa relação com o conhecimento, ela pode, deve e talvez tenha que ser, para ser efetiva, uma relação de entender o próprio conhecimento como outro. Porque, caso contrário, a gente não entra no momento de acolhimento do próprio saber, torna o saber uma coisa fora de nós, instrumental. Lembrando que esse saber, ele é uma... Esse é um outro, o argumento não é meu. É o próprio Levinas, quando trabalha a ideia da ética como uma filosofia primeira, antepondo a noção da relação ética à relação com o conhecimento. Nesse conhecimento que também se mostra como um outro. Eu acho que às vezes nós... e aí, por isso que eu falei, uma autocrítica, que a academia, nós também às vezes esquecemos desse senso de surpresa que o conhecimento traz, desse senso de descoberta, eu ousaria dizer um senso de transcendência que não pode ser comunicado. É a alegria que a gente tem quando acha aquele ponto nas nossas pesquisas, aquela frase que resolve o problema, ou aquele trecho que resolve a questão, ou aquela ideia que nos ajuda, ela está, de alguma maneira, fora de todo esse aparato rigorosamente racional no qual nós trabalhamos.
Essa é a nossa proposta aqui.
Aliás, eu acho isso do próprio Levinas, né? O outro só se oferece para mim quando eu me recuso a conhecê-lo. Uhum. Todo o esforço que o conhecimento tem. E acho que uma proposta como essa do Poros, e a ideia do Poros, acho que é bem essa.
A ideia do Poros é essa que ele estava falando, pelo menos é o que a gente está buscando. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Quando você fala aí do homem que foi, da pessoa entre os milhares que estão ali, que era reconhecido pelo nome, né? Há uma semelhança, um parentesco muito grande com a expansão dos regimes políticos radicais, né? Eu me lembro que, quando eu trabalhei com a história do crescimento do nazismo, Não foi por causa dos meios de comunicação, que na verdade eles nem tinham acesso, eles tinham apenas um jornal e inclusive, a um certo momento, foram até proibidos de aparecer no rádio, que era o grande veículo. Mas eles não trabalhavam com isso, né? Eles iam nas pequenas comunidades, nas cidadezinhas de interior, eles pegavam aquele sujeito que não era nada, que ninguém tinha dado nenhuma importância para ele, nenhum partido político, nenhum líder de coisa alguma, e eles davam para o sujeito um uniforme, uma posição hierárquica, como você falou, ele tinha lá os seus comandados, ele tinha um hino, ele tinha um ritual. Aquilo, de repente, dava para o homem simples, né, uma importância extraordinária que ninguém tinha dado até então. E esse trabalho de trabalhar esses pequenas pessoas em todas as comunidades fez com que aquilo criasse um tipo de elo, um tipo de vínculo, um tipo de adesão incondicional ao sistema que foi inquebrantável. Aquilo ninguém podia quebrar. Depois eles vieram com a história da massificação de cima para baixo. Mas o trabalho foi feito nos pequenos locais. Aí me parece muito parecido com o trabalho dessas igrejas, né? Que elas vão dar importância àquele que nunca ninguém deu importância na vida, e vão dar palavra, e vão dar algum tipo de projeção, né? E isto aparecer um segredo, né? Uma tática que acaba vingando, né, para esses movimentos, tanto os movimentos políticos radicais quanto certas seitas que, digamos assim, passam a ter essas pessoas com uma grande chance de exploração.
Mas tem uma diferença, talvez, Ciro, concordo plenamente, mas tem uma diferença que nesses movimentos de agora, a massificação já está desde o começo. A quantidade enorme de rádios, a quantidade enorme de TVs, isso foi caminhando junto.
Mas até que ponto isso não vem para complementar algo que ele encontrou, né, no culto?
Concordo, né? Mas eu acho que aquela pessoa que está no culto, ela está no culto ou está na missa, carismático, naquele determinado grupo, porque ela também está sendo influenciada por um meio de massa. Entende? Eu acho que a pessoa que ouve a rádio todo dia, que liga a televisão de madrugada e vê o padre, o pastor pregando, ela se sente mais animada ao sentimento de pertença. Agora, que o mecanismo é o mesmo, não tenho dúvida. Eu acho que tem muito a ver, sim.
E em que ficamos? Como é que nós continuamos? Ou não dá para continuar? Carlos Eduardo, você quer falar? Ou não?
Oi. Não, eu concordo com o Thiago, essa reflexão muito profunda, né, de a gente não tentar evitar essa estigmatização desses evangélicos, né, porque isso é muito comum, isso é muito natural, né, que na academia a gente interprete essa adesão dos evangélicos às igrejas como um mero fenômeno de alienação, né, e precisa entender do ponto de vista sociológico, né, que quando o fiel, ele agrega essa rede, essa congregação, essa igreja, ele vai participar de uma rede de pertencimento, onde ele vai conseguir um trabalho, onde, se ele for um microempreendedor, ele vai ter os clientes já garantidos, né? Então essa questão social, essa questão de pertença social, muitas vezes é ignorada, né, por nós pesquisadores, né, que tentamos entender meramente como uma consequência dos efeitos dos meios de comunicação de massa, alienando esse fiel, né, que vai ficar ali como um rebanho. Né? Mas tem que entender que a própria sobrevivência econômica dessa pessoa, né, de emprego, enfim, de a sobrevivência social, ela depende desses grupos que muitas vezes foi deixado, né, por partidos políticos tradicionais, que até então estavam nessas periferias, que deixaram esse espaço, né, muitas vezes a própria Igreja Católica, né, deixaram esse espaço que foi ocupado pelas igrejas. Né?
E tem também, além da questão do pertencimento social, também a questão, a própria busca pelo sagrado, que é uma coisa que o Mircea Eliade comenta no seu trabalho sobre o sagrado profano, que essa busca pelo sagrado é uma coisa muito humana, e é um fenômeno muito humano. E ele faz, ele está nessas periferias, né, desse público evangélico que vai ao culto massificado, a pessoa que assiste a missa pela televisão, as pessoas que praticam religião pela forma midiática ou presencialmente, enfim, tudo isso é muito humano, porque também está associado à busca pelo sagrado. E é uma coisa que na minha pesquisa, né, quando eu ia fazer as leituras sobre de artigos sobre comunicação e religião, era uma coisa que eu sentia falta, assim, de ter o reconhecimento dessa busca pelo sagrado, assim, e porque muitas focavam na questão da mídia e de como aquilo era usurpado para fins mercadológicos, né? E que é obviamente que é um assunto importante que precisa ser discutido, mas faltava muito esse olhar mais humano para a busca do sagrado mesmo, que é uma coisa que é mais complexa e que é muito humana.
Eu queria...
Não, desculpa.
Eu queria pegar um gancho nisso, lembrando o seguinte, tem um aspecto comunicacional do fenômeno religioso que a gente precisa observar também, que é a questão dos fluxos de sentido que transitam entre doutrina, pregação e recepção. Então, quando a gente está falando da experiência religiosa, nós estamos falando de um fluxo de sentido que vai permear toda uma relação, e é a adesão, o vínculo com esses sentidos que também forma um pouco do âmbito da comunidade, do senso de comunidade, um discurso comum no qual códigos relativamente comuns são compreendidos, e mais ainda, eles são compreendidos de uma maneira, às vezes, até autorreferentes, legitimados pela própria doutrina religiosa, que oferece um sentido muito profundo, às vezes transcendental, para toda uma série de perguntas que a gente se faz. Então, nesse ponto, é curioso observar que o discurso religioso, pelo menos no âmbito cristão ocidental, ele é um discurso de explicação. Ele é um discurso que se refere a algo fora do próprio discurso, no sentido de explicar o mundo. Há uma explicação de tudo o que acontece e uma localização da pessoa em termos de fornecimento de sentido em relação ao mundo onde ela está. Então, os porquês entram nessa comunicação religiosa situando por que fulano que tem tal característica é assim. O outro que tem a característica Y é daquela maneira. Por que se forma um sentido? Isso, me parece, dá muito um senso de comunidade. Então, sem entrar no mérito, mas se você perguntar para o líder religioso por que há pobres? Digamos, uma pergunta comum, cotidiana. Você vai encontrar explicações diferentes, mas você não vai encontrar a ausência de explicação. E essa explicação, ela vai situar... ela não é uma explicação, digamos, como seria sociológica ou antropológica, mas ela vai situar as coisas dentro de uma finalidade, dentro de uma teleologia. Então, o discurso religioso, nesse ponto, ele é um grande foco de explicação do mundo, de atribuição de uma racionalidade. Aí eu volto até, chamo até Weber para discussão, para a gente lembrar, há uma racionalidade dentro do discurso religioso que implica essa definição a respeito do que vai acontecer e que se traduz, muitas vezes, na interface com a política. Faço aqui uma ponte, até com a pergunta que o Bruno faz aqui. Ele pede para que eu comente sobre o caráter religioso do discurso político e o caráter político do discurso religioso. Mas a melhor pessoa para comentar isso aqui não sou eu.
Bom, vamos ver as perguntas. Sim. Eu meio que estou meio perdida. Pode começar.
Deixa ela pensar um pouco. Eu achei curioso a tua observação, porque eu estava pensando exatamente nisso nesse momento, depois da fala aqui do Tiago, acho que do Vitor, dessa história. Na verdade, quando a gente fala de comunicação, realmente a religião é a que mais é a mais bem sucedida instituição em termos de comunicação, né? Claro que a gente fala de movimentos políticos, etc., mas eles são passageiros e às vezes também desabam. Mas a religião, de fato, ela, digamos assim, ela sabe como convencer, né? E a história da conversão, né? A conversão é um fenômeno realmente singular, né? Das pessoas que, de repente, entram num culto, veem aqueles acontecimentos lá, aqueles fatos lá que estão se dando ali no culto, e há uma captura, né? Uma captura da mente. Você realmente você se torna um convertido ali, né? E isto, claro, também tem todo o seu lado da irracionalidade, porque às vezes você converte pessoas para excluir o outro, né? Você converte pessoas para que elas não aceitem mais o outro, que elas expurguem o outro. Então, não só é comunicação, mas é uma comunicação até extremamente radical, né? Você consegue não só comunicar bem, como você consegue que as pessoas se tornem também radicais em sua conversão. E daí o discurso da intolerância é muito presente na questão religiosa. E, de fato, como você fala, às vezes as pessoas vão buscar a religião porque estão buscando uma explicação, mas também uma solução para suas questões. E há uma confusão entre causa e efeito, né? Então as pessoas ganham, são beneficiadas com uma casa própria, lá, minha casa, minha vida, mas elas não atribuem isso ao governo, mas atribuem isso a uma obra divina. Ou então essas pessoas que saem por aí com esses carros, dizendo, bom, isso aqui é presente de Deus, foi de Jesus que me deu, coisa assim. Quando, na verdade, às vezes é o próprio trabalho delas, ou seja, há também uma mistura entre causa e efeito, ou seja, que causa uma grande confusão também nas pessoas no trabalho da conversão. Então não é só uma comunicação, é uma comunicação que leva a uma conversão que chega a um aspecto irracional da história toda, né, de você se tornar um fanático, né, a ponto de você destruir templos de Umbanda, né? Perseguir as pessoas porque a tua religião te botou isso na cabeça, que isso é obra do diabo, né? Então, há um aspecto perverso em muitas dessas conversões, né? Que são batalhadas, e eu acho que esse é o que mais causa preocupação em nós.
É só levantando de novo essa questão, que vocês pegaram um pouco de cerveja. Mas eu acho que... voltando a essa pergunta aqui do Bruno Menezes, eu acho que essa questão do discurso político, um discurso com caráter religioso, é uma coisa que ficou muito em evidência no passado e que realmente a gente tem que falar aqui sobre a questão do impeachment da Dilma sendo vinculado pela televisão, que foi uma das primeiras vezes que eu assisti um evento desses em horário em que eu estava com a minha mãe e com a minha família e vendo os políticos... votando para Dilma sair em nome assim da religião, né? Em nome dos evangélicos, em nome disso. E foi só uma coisa que todo mundo, isso a gente discutiu bastante no nosso trabalho, principalmente com os especialistas, porque muita gente ficou muito admirado com essas pessoas que estavam pondo o nome do voto em questão dos evangélicos e da religião. Mas para eles é uma coisa que sempre existiu, né? É muito difícil ver um político que não chegou lá onde ele está sem ele falar assim, sem ele ter conceitos religiosos, conceitos cristãos no discurso dele. E é muito engraçado, porque a gente viu isso justamente porque foi vinculado no passado, num horário que todo mundo pôde ver, só que sempre existiu. Então, é só falar para a gente discutir agora sobre o impeachment da Dilma e a questão e ver a opinião de vocês sobre isso.
Isso, infelizmente, acho que não está na pauta da nossa discussão de hoje, esse tema, né, do impeachment da Dilma. Acho que a gente pode discutir se a religião teve ou não alguma coisa a ver com isso. Talvez
não a questão do impeachment, mas um discurso político e religioso vinculado na mídia, entendeu? Não a questão do impeachment da Dilma, questão de partido, obviamente não, mas...
Bom, pegando o gancho da sua fala e da questão do Bruno Menezes, né, do discurso religioso que é político, isso é claro, né, todos os grandes líderes dessas igrejas evangélicas, eles estão cada vez mais querendo ocupar esse espaço da política, né? São vários os exemplos, vários os casos, e ocupar esse espaço da política, não só a partir dos meios de comunicação tradicionais, dos meios de comunicação de massa, mas, sobretudo, a partir das redes sociais digitais. Né? E também o próprio discurso político ele se torna, muitas vezes, um discurso religioso, como nós vimos no caso desde 2014, né, com as eleições e também com o processo de impeachment, onde você faz uma adesão a uma certa conjunto de ideologias, né, dentro ali da polarização que o Brasil vive desde então, né, sem grandes problematizações, sem grandes reflexões, uma adesão do tipo religioso. Né. Essas duas questões, essas duas esferas, né, elas, de fato, elas se misturam a tal ponto de saturar um dos grandes valores, os grandes ideais da modernidade, que é o ideal de secularização. Né? Esse é um outro tema que poderíamos discutir amplamente, né? Como fazendo parte dessa relação entre comunicação e religião. Né? Como as comunicações, nos últimos 30 anos, né? A disseminação de uma série de discursos, vai saturando esse grande valor, né? da secularização em nome de um não racional, todas essas questões que a gente está discutindo desde das 14h.
Na verdade, a política, a gente está pensando numa coisa a vir, quando ela já está aí, né? Quando o Crivella se torna governador do Estado do Rio e o próprio Edir Macedo tem um projeto de poder, né? Então, na verdade, essa coisa já está aí caminhando, né? Não sei se na mesma direção do Estado Islâmico, não do Estado Islâmico, do caso lá do Irã, né? Em que o Ayatollah, na verdade, os líderes religiosos comandavam a política. Então, você tem já casos históricos, quer dizer, de sociedades que eram tidas até então como em outro estágio civilizacional, e agora você vê que isso não, né? Isso não é uma questão de tempos históricos diferentes, né? É uma questão de certas oportunidades para que o discurso religioso também se ocupe do poder e acabe com a separação, com essa separação Estado-religião, né? Do Estado moderno. E? Não há mais? Então, se é assim, nós podemos encerrar nossa discussão de hoje, agradecendo a colaboração dos professores aqui da FAPCOM, o Carlos Eduardo, o Tiago Calçado, o professor Luiz Mauro Sammartino, da Casper Libra, e seus ex-alunos, hoje bacharéis, Sofia Matos, a Paula Zanon e o Vitor Félix. Né? Eu queria agradecer ao trabalho dos técnicos, que sempre muito eficientes, colaboram aqui para a qualidade da emissão dos nossos encontros, dos nossos poros. Agradecer mais uma vez à Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação e convidar todos para o nosso próximo encontro, que ocorrerá em março, no dia 20, e vai discutir o tema Medium, que é um assunto muito próximo ao tema da própria comunicação. Desejo a todos boas festividades nesse final de ano, um espaço para reflexão, para pensar exatamente sobre essas questões aqui levantadas, e em geral levantadas por nós nesse momento da nossa sociedade, que exigem tranquilidade, calma e esperança. Boa tarde a todos e até o próximo encontro.
Poros da Comunicação, com o professor doutor Ciro Marcondes Filho.